As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui da ERT, alargado das 19 horas. Vamos dar seguimento aos assuntos, ou a parte deles que tem marcado a atualidade na nossa região. E começamos precisamente com o vento que se tem feito sentir um pouco por todo o Conselho de Tomar, um pouco por todo o distrito de Santarém. Por exemplo, em Rio Maior, parte da cobertura do estádio municipal ficou destruída devido a rajadas de vento muito fortes que se fizeram sentir durante a tarde desta terça-feira. Ainda assim, apesar de diversas placas de alumínio terem voado para a envolvência daquela estrutura, a verdade é que não houve registro para mais danos materiais, em especial em veículos. Aliás, a maior parte das telhas caiu mesmo para o relvado, o que obrigou ao cancelamento de todas as práticas desportivas que para ali estavam marcadas. O belo distrito de Santarém, segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os bombeiros têm sido chamados para ocorrências relacionadas com quedas de árvores. Tomar, por exemplo, registrou um destes episódios, mas também sem consequências materiais. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, houve nota para uma rajada de vento a rondar os 40 km por hora no território nabantino, naquele que foi o indicador mais elevado desta terça-feira, pelo menos até agora, isto tendo em consideração o Conselho de Tomar. 11 dias depois de ter partido de Tomar com destino à Polónia, eis que o camião que carregava bens doados pela comunidade nabantina para auxílio a quem tem sofrido com a guerra na Ucrânia já chegou a Zaporizhia, precisamente neste país do leste da Europa. Estão em causa cerca de 22 toneladas de bens de primeira necessidade e outros que foram solicitados por aquele município, numa iniciativa coordenada pela Câmara de Tomar e em parceria com a comunidade ucraniana residente no território nabantino. Refira-se que nesta altura estão no Conselho cerca de 80 refugiados da guerra, na esmagadora maioria, senhoras e crianças.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Casais e Alviubeira, em Tomar, vai homenagear neste domingo, 24 de Abril, o padre Mário Duarte, antigo vigário das paróquias nabantinas e que faleceu em agosto de 2020. O pároco irá ficar imortalizado no largo da Igreja Matriz de Casais, espaço que será batizado com o seu nome. Nota ainda nesse programa de homenagem para a realização de uma missa em ação de graças ao padre Mário a partir das 11h30 do referido dia, precisamente na Igreja de Casais, que se segue a inauguração propriamente dita. João Luís Alves, presidente daquela junta, em declarações à ERT, fala de uma homenagem mais do que merecida.
É mais que merecida. A figura do padre Mário, pelo trabalho que desenvolveu, não só naquilo que diz respeito àquela que era a sua atividade eclesiástica, mas também a todo o trabalho que ele fez na nossa freguesia e também na freguesia, na então freguesia de Alviubeira, e também na freguesia de Além da Ribeira, todo o trabalho que desenvolveu, que foi altamente meritório, e portanto, não foi só a reconstrução das capelas e das igrejas, mas também o trabalho social que desenvolveu, nomeadamente foi ele que criou a Caritas da Paróquia, que ainda agora funciona e de que maneira, está a trabalhar em pleno, e também a questão social tem a ver com o Centro de Dia de Além da Ribeira, que foi também uma obra muito meritório e muito importante para aquela população daquela freguesia. Portanto, além do mais, o padre Mário tinha aquela forma de ser que conseguia aglutinar e congregar à volta dele todos os esforços e conseguia mobilizar as pessoas para se fazer sempre mais alguma coisa. Eu tive o privilégio de estar no Conselho Pastoral cerca de 8 a 10 anos, também não me recordo agora exatamente o tempo total, mas tive de trabalhar com ele no Conselho Pastoral da Paróquia de Casais e organizámos muitos eventos. Eu tinha a meu cargo também a organização de viagens, tivemos uma peregrinação à Terra Santa, fizemos uma peregrinação a Roma, para além de outras viagens mais pequenas. Foi possível com o padre Mário trazer aqui, vejam bem, Quim Barreiros à paróquia de Casais, que nunca na vida o Quim Barreiros disse, a primeira vez que uma paróquia me convida para vir atuar. Estivemos no Zé Cid, fizemos grandes festas, enfim, foi o culminar de muitos anos, até depois o padre Mário sair para outras funções, mas foi um trabalho bastante grande que o padre desenvolveu e que nós tivemos o privilégio de o acompanhar e de o ajudar nessas diversas facetas. Portanto, nossa opinião, uma homenagem inteiramente merecida.
Padre Mário Duarte, aqui homenageado pela Junta de Freguesia de Casais e Álvio Beira.
Rádio R, informação.
A antiga moagem no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, ganhou uma nova vida. A requalificação transformou aquele espaço em oficinas de artes criativas, onde o saber fazer assume papel preponderante, não só porque respeita o passado das artes e ofícios que tanto dizem à comunidade, assegurando precisamente o futuro com a realização de ações de formação. O Complexo Cultural da Levada continua desta forma a transformar-se com uma dinâmica museológica digna de registro. E foi para conhecer as oficinas das artes que a ERD se deslocou à antiga moagem, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, recordou o trabalho que tem sido feito na recuperação de todo este legado.
Um complexo industrial riquíssimo que o município, desde há 4, há 5 anos para cá, tem tentado devolver à comunidade todos estes espaços que fazem parte deste complexo. Se recordam, passeando na história, há 5 anos atrás estávamos com o Instituto Politécnico de Tomar a desenhar aquele que era o plano museológico deste espaço. E fizemos uma apresentação pública, com a parte gráfica, com a apresentação de toda a parte gráfica, onde mostrámos claramente qual era o objetivo do Executivo para este espaço. E assim o fizemos. Prometemos abrir o espaço espaciadamente, uma vez que os recursos humanos e financeiros não eram suficientes para fazer tudo de uma só vez. E então, abrimos a central elétrica, depois tivemos a abertura da fundição e da serralharia, estamos neste momento no desenvolvimento do Centro Interpretativo Tomar e os Templários, e neste espaço o que é previsto é também a requalificação do mesmo, a restauração de todo este material para preservação deste grande espólio, deste grande legado que nos deixaram, mas também a parte de museografar todo este espaço, contar o que aqui foi vivido, contar a história desta realidade que hoje estamos aqui, que é a moagem, a portuguesa. Mas, antes que isso aconteça, este espaço não poderia cerrar e estar fechado aos olhos de todos nós. É um património riquíssimo e de extrema importância para estar de portas fechadas. E então, que também já estava previsto nesta reabertura destes espaços museológicos do Complexo Cultural da Levada, as oficinas criativas e a salvaguarda dos saberes fazeres tradicionais. E então, em junho do ano passado, reabrimos estas portas, mostrando a potencialidade não só do espaço, mas das pessoas e das pessoas que fazem a nossa comunidade.
Moagem no Complexo Cultural da Levada aqui a ganhar uma nova vida. A Polícia de Segurança Pública surpreendeu 18 automobilistas que não tinham inspeção periódica obrigatória efetuada aos respectivos veículos. Este foi um dos números decorrentes do conjunto de operações que decorreram no distrito de Santarém durante a última semana, sendo que o comando distrital da PSP, em comunicado enviado para a ERT, confirmou ainda o controlo com recurso a radar de 2.483 viaturas, com detecção de 103 infrações rodoviárias. Para além da inexistência de inspeção periódica, registro para 4 situações de falta de seguro de responsabilidade civil e outras tantas por não utilização de cinto de segurança. 2 automóveis foram apanhados em excesso de velocidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um problema grave. É desta forma que Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, analisa a atual situação referente aos médicos de família do concelho. Em entrevista à ERTS, o autarca fez um ponto de situação em torno de um assunto que preocupa as populações do interior, não deixando de lamentar que os seus munícipes tenham poucos dias de acesso aos citados profissionais. Bruno Gomes garante estar a fazer pressão junto das autoridades de saúde para que possam haver mais profissionais em Ferreira do Zêzere.
É um problema grave, não é? Nós sabemos que a nível nacional temos milhares de pessoas sem médicos de família e nós andamos sempre aqui a puxar a manta para ver se conseguimos ter mais dias de médicos. Nós neste momento temos um médico, por força também do trabalho das juntas de freguesia, que estão aí a buscar os médicos, a junta de freguesia de Nossa Senhora do Pranto e depois a junta de freguesia, a União de Freguesias Areias e Pias, estão a buscar um médico uma vez por semana para ir às suas freguesias, e depois temos dois médicos que estão sempre no Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere, além de que depois temos também durante o fim de semana mais um médico que pode acolher todos os municípios do concelho. Precisávamos de mais dias, não chega só um dia por semana em cada freguesia, em cada polo, até porque Chãos tinha médico, neste momento não tem, as pessoas têm que se deslocar a Areias ou a Ferreira do Zêzere, e temos aqui que fazer tudo para que se resolva. Temos uma médica que estava com uma licença, fruto de um filho que teve, e que não está a ocupar esse lugar também, e temos um médico que estava em Areias e que se formou e que agora também estamos a tentar que ele, nós, Estado, que ele possa fazer um contrato e que possa continuar a trabalhar para a saúde. Temos feito muita pressão junto às entidades para ver se colocam lá mais médicos, se resolvem em específico esta situação desta contratação e se conseguem, de alguma maneira, colocar alguém em substituição da pessoa que está de baixa de força da maternidade, acho eu. Não é fácil, continuo a dizer, não é só o nosso conselho. Mas...
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui num ponto de situação relativamente à presença de médicos de família naquele conselho.
Rádio R, informação.
Dois homens de 29 e 36 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Óbidos, distrito de Leiria, suspeitos de tráfico de droga. Na primeira situação, e durante uma ação de fiscalização rodoviária, que teve como objetivo o combate à criminalidade e à sinistralidade, bem como o reforço do sentimento de segurança junto da população, os militares da GNR abordaram um condutor que adotou um comportamento suspeito. No seguimento das diligências policiais, constatou-se que o indivíduo estava na posse de 102 doses de cannabis, motivo que levou à sua detenção em flagrante. No segundo caso, no decurso de uma ação de fiscalização rodoviária, um homem foi surpreendido na posse de dois aerossóis de defesa e de produto estupefaciente, nomeadamente duas doses de cannabis, 22,5 de MDMA e a 18 gramas de LCD, tendo sido detido. Reabilitação urbana e sustentabilidade são dois dos objetivos que Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, quer cumprir neste ano de 2022. Em recente entrevista à ERT, o autarca centrou atenções no bairro Frederico Ulrich, onde se prevê a realização de cerca de 200 de habitações sociais, para além da intervenção, noutro nível, na rede de abastecimento de água, que irá resultar na diminuição de perdas.
Nós temos um conjunto de objetivos ligados à reabilitação urbana, à sustentabilidade, à mobilidade urbana em que estamos a trabalhar. Alguns desses projetos já estão, enfim, já foram concluídos, já estão ao serviço das pessoas, outros estão a ser desenvolvidos os projetos. Por exemplo, nós estamos a concluir um projeto de substituição de toda a rede enfim, da rede que tinha dificuldades, da rede de abastecimento de água, que é um projeto que não só melhora a eficiência e a qualidade da água que nós fornecemos aos nossos munícipes, mas como também é importante em termos de sustentabilidade e de ambiente. Não só vai nos permitir reduzir substancialmente as perdas de água, que eram perdas muito elevadas, e isso tem um impacto muito económico e ambiental forte, como também, quando concluída esta obra, nós praticamente não ficaremos sem qualquer conduta de fibrocimento, que não só são condutas antigas, como são condutas que têm grandes perdas e, de acordo com alguns estudos, poderão não ser muito adequadas em termos de fornecimento de água a humanos. Depois, também, estamos a trabalhar... Na área da. Temos a nossa estratégia local de habitação aprovada. Nós vamos fazer um esforço grande para, durante este ano, podermos desenvolver os projetos de forma a potenciar os apoios que estão disponíveis ao nível do PRR. E o nosso objetivo, sei que é um objetivo muito grande, um objetivo, enfim, difícil, mas é um objetivo de substituir todo o nosso. Todo não. Nós temos um conjunto, nós temos, grosso modo, cerca de 180, perto de 200, não chega a 200 casas de habitação social. 100 dessas casas, 102 mais concretamente, estão no bairro Frederico Ulrich. São casas sem qualidade, são casas já muito antigas, que não respeitam as exigências ambientais, etc., dos dias de hoje, de eficiência energética, e nós temos aqui a ambição de substituir todas essas casas por novas casas. Não é fazer mais casas, é fazer casas novas para alojar essas pessoas.
Jorge Faria aqui a dar conta dos objetivos para este ano de 2022 no Conselho do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Descentralização a brincar-se. É desta forma que Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, se refere à atual delegação de competências, um processo que continua a dar muito que falar e que tem sido alvo de críticas por parte dos autarcas do Médio Tejo. No caso particular de Vila de Rei, setores como a ação social e a educação já não merecem qualquer discussão, mas o mesmo não se pode dizer da saúde. Ricardo Aires recorda que o seu concelho pertence à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco.
Eu até tenho da nomenclatura para dizer que é a descentralização a brincar. Porque há áreas que nós recebemos que até hoje nem que sim, nem que não, nem sabemos se estamos a fazer alguma coisa ou não. Agora, naquelas três áreas que disse, nós recebemos a educação e o social, mas a saúde não posso receber, visto que estou integrado na ULS em Castelo Branco. Então, as ULS não estão no despacho governamental para a descentralização. Por isso, eu, neste momento, não posso falar, porque não sei as condições que os outros municípios estão a ter ou não. Aquilo que eu ouço, mais uma vez repito, é que são números de 2018 e que eles não podem... Desatualizados, completamente desatualizados, e que não podem receber a saúde. Neste momento eu não posso dizer nada, porque não tenho a saúde, visto que estou integrado no Distrito de Castelo Branco e é numa ULS, e a ULS não está no despacho para a descentralização. Agora, nas outras, aquilo que posso dizer é que espero que a descentralização seja uma verdadeira aposta deste novo governo. Sim. Eu tenho quase tudo, aceitei quase tudo. Aquilo que posso dizer, só não aceitei, penso eu, que foi por causa dos animais, porque não temos condições para receber a dita descentralização neste momento, mas sobre a educação, sobre o social, sobre outras que recebi, temos todas as condições, porque muitas vezes há atividades, há serviços que da educação e também do social já nós fazíamos, já com o nosso orçamento. É uma prioridade minha que é a educação social. Se calhar há outros autarcas que não compreendem, não são tão sensíveis a essas áreas e dizem que deve ser o governo a ter essas respectivas áreas ou ter esses serviços, mas eu, se posso resolver o problema do meu munícipe, eu prefiro então receber, mesmo que tenha algumas dificuldades financeiras, é verdade, mas são prioridades nossas.
Descentralização de competências, um assunto ainda em cima da mesa no que ao Conselho de Vila de Rei diz respeito.
Rádio R, informação.
É a altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, permitam-me que antes de abordar o tema que vos trago, que aproveite este espaço da nota do dia para parabenizar Mário Formiga pelas suas novas funções de mordomo da nossa festa. A festa dos tabuleiros que se irá realizar em 2023 e que este seja mais um grande momento para Tomar e para os tomarenses. E assim desejar-lhe a maior das sortes. Hoje gostaria de vos falar do Orçamento de Estado, que vai à votação final a 27 de maio. E começo por destacar algumas notas, fonte JN, que, no meu ponto de vista, incorpora vários pontos positivos e que começo por realçar a níveis de IRS, com o desdobramento de escalões que permite, assim, uma maior poupança. O Orçamento de Estado prevê, assim, que o número de escalões do IRS passe de 7 para 9, devido ao desdobramento do terceiro e sexto escalões. Também as pensões foram revistas e as reformas até 1.108 euros terão um aumento de 10 euros mensais, com efeitos retroativos relativamente a janeiro, que irá abranger cerca de 1,9 milhões de pensionistas. Passando para os combustíveis, que estes novos aumentos têm refletido uma enorme carga no orçamento das famílias, foi contemplado neste Orçamento de Estado e as famílias assim terão uma nova folga. está prevista uma descida do ISP, equivalente a baixar o IVA dos combustíveis de 23% para 13%. O Ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que esta decisão desta descida permitirá mitigar 72% do aumento do preço da gasolina e 52% do aumento do preço do gasóleo. Todavia, esta medida irá apenas vigorar em maio e junho, embora possa ser, obviamente, alargada. Sensível também a estes abalos do rendimento da família, o Orçamento de Estado também atribuirá um apoio extraordinário de 60 euros no cabaz alimentar, que deverá chegar a 830 mil famílias vulneráveis. O número representa uma subida de 8% face ao universo inicial. As creches também foram contempladas e fica assegurada a gratuidade até 2024. Esta era uma bandeira do PCP e o Governo resolveu acomodar e destinar-lhe 16 milhões de euros. A gratuidade total chegará apenas em 2024, sendo que em 2022 e 2023 só abrangerá bebés até um ano de idade. Mas nem tudo são rosas. As taxas de imposto sobre os veículos, o ISV, e o Imposto Único de Circulação, o IUC, terão aumentos de 1%. No primeiro caso, o orçamento antecipará um aumento de receita de 59 milhões de euros. No segundo, prevê uma subida de 8 milhões de euros. As bebidas e o tabaco também verão os seus impostos aumentados. O imposto sobre bebidas alcoólicas e bebidas adicionadas de açúcar também vai aumentar 1%, fazendo a receita ascender a 286,8 milhões de euros, mais 29 milhões que em 2021. O imposto sobre o tabaco terá igualmente, com uma receita prevista de 1.433,6 milhões, 20 milhões a mais face ao ano anterior. Relativamente ao imposto de selo, a receita triplica face ao previsto no Orçamento de Estado chumbado. O Governo espera que a receita do imposto de selo registre um aumento de 161 milhões de euros. Isso representa um aumento de 9%, três vezes mais do que os 3% que estavam previstos no Orçamento de Estado chumbado em outubro. Um novo documento justifica a medida com a política de manutenção do agravamento do imposto no crédito ao consumo, como uma forma de o desincentivar. Muito obrigada, agradeço-vos a todos. Uma boa semana.
Sara Costa, aqui com a sua nota do dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.